Deuteronômio 11, a partir do verso 10. Você precisa andar a segunda milha se você quer ser alguém extraordinário na vida. Amém, irmãos? Guarde essa palavra e no final do ano ela vai surtir um efeito tremendo se você colocar ela em prática. Glória a Deus por isso. Amém? Tem no projetor, senão vou ler a minha versão aqui. Tá? A minha versão é a Mensagem. Ela diz o seguinte. Acharam aí? Acompanhe na Bíblia se tem alguém que está sem. Não tá lá no projetor. Então se tem alguém que não tem, passa para alguém aí para todo mundo ler esse texto. Diz o seguinte, Deuteronômio 11, capítulo 11, do verso 10 ao 15, diz assim. A minha versão ela é um pouquinho diferente, mas ela é fácil para entender, tá? Diz o seguinte, a terra que vocês irão conquistar daqui a pouco não é como o Egito. Diga, não é como o Egito. De onde vocês saíram? Lá vocês tinham que plantar a própria semente e regá-la a vocês mesmos, como numa horta. Mas a terra que vocês estão prestes a possuir do outro lado do rio é um lugar de montanhas e vales. Diga montanhas e vales. Ela bebe, a terra bebe a água da chuva que cai do céu. É uma terra da qual o Eterno, o seu Deus, cuida pessoalmente. Ele é o jardineiro. Ele trabalha nela o ano todo. Olha que palavra linda. E a partir de agora, se vocês obedecerem os mandamentos que eu estou tornando público hoje, se amarem ao Eterno, o seu Deus, e o servirem com dedicação total, ele se encarregará de enviar a chuva no seu tempo certo, tanto as chuvas do outono quanto as da primavera, para que vocês possam colher seus grãos, uvas e azeitonas. Diga grãos, uvas e azeitonas. Isso. Ele, Deus, garantirá pasto suficiente para os seus animais e vocês terão comida à vontade. Glória a Deus por isso. Irmãos, essa é uma história, né, da trajetória do povo de Israel. Eu sempre digo que é a nossa trajetória, é a nossa saga. Porque nós somos a parte profética vivida hoje de um tempo passado que Deus queria trazer à tona para nós hoje. E quando nós olhamos esta passagem aqui, essa seção do capítulo 11 de Deuteronômios, é na verdade uma exortação. É uma exortação. O que é uma exortação? É uma palavra de direção, tá? Para uma nova geração do povo de Israel. Estava terminando uma geração, escute. Eles vinham, né, de uma longa caminhada, de geração a geração. E estava vindo uma nova geração do povo de Israel. E alguma coisa muito interessante estava para acontecer, porque eles estavam prestes, escute, a entrar na terra onde era uma promessa de Deus para o povo. Era uma bênção de Deus para aquele povo. E antes de entrar nessa terra, porque Moisés não ia entrar e ele estava preparando o povo, a geração de liderança, para que quando eles entrassem lá na terra, eles pudessem ter a direção de Deus. E eu olho para esse texto aqui, eu vejo de uma forma assim tão linda, Moisés aconselhando o povo a obedecer a Deus para que tudo corresse bem. Lá naquela terra que eles iam passar a possuir, a trabalhar, a conquistar, a criar os filhos deles, a abrir os negócios. Moisés dá uma direção de uma maneira aqui muito linda, muito apaixonada ao povo. Ele começa a direcionar, a aconselhar, a manter a confiança e a obediência ao Deus dos seus pais, dizendo àquela geração que a obediência a Deus era a garantia do sucesso deles. Então, quando nós olhamos a esse texto, a esta história, a gente vê aqui que nós também nos encaixamos nessa história aqui. E esse capítulo 11 de Deuteronômios aqui, eu acho lindo, ele serve muito para nós, porque Moisés, ele começa aqui no capítulo 11, o verso 1, se você for ler ali, depois a gente vai ler à frente. Os primeiros versículos desse capítulo 11, ele começa com um discurso histórico e retrospectivo. Ele começa falando de uma maneira que as pessoas pudessem olhar para trás, diga olhar para trás. Então hoje eu quero falar para vocês, eu já falei em Londres, falei em Éfeso e quero falar aqui, por quê? Porque essa é uma palavra profética, diga a palavra profética. Nós vamos falar um pouquinho sobre algo interessante, relembrar o passado, rever o presente e profetizar o futuro. Diga, relembrar o passado, rever o presente e profetizar o futuro. Tá? Parando aí, eu queria fazer uma pergunta para você. Como que foi o ano de 2017 para você? Bom, mais ou menos, ruim? Tá ótimo. Como é que foi aí? Precisa responder, só para você pensar. Como foi esse ano? Como está sendo agora, presente, passado, presente agora? Como está sendo hoje para você esse ano? Você está em crescimento? Você está em ascendência ou descendência? Como que está? Só para você pensar. Para a gente fazer uma retrospectiva, para a gente pensar na nossa história. Porque quando a gente não pensa na nossa história, a gente também não consegue ver nada para mudar no futuro. Então, quando Moisés fala isso, ele não está dizendo para que o povo se torne depressivo, para olhar para trás e dizer, meu Deus, não deu nada certo para nós esse ano. Não foi para isso. Cada vez que a Bíblia pede para a gente olhar um pouquinho atrás, é para a gente não esquecer da onde nós saímos, por onde nós já caminhamos, aquilo que nós já passamos. Cada vez que eu entro aqui em Suíno, eu lembro do dia que eu cheguei aqui, do primeiro dia que eu cheguei aqui. Eu, minha esposa, duas filhas e quatro malas. Quatro malinhas, há 14 anos atrás. E cada vez que eu entro aqui, eu vejo o quanto Deus foi maravilhoso para com a minha vida. Então eu olho para trás e eu sempre reflito algumas coisas. Eu digo, olha, essas coisas que eu passei foram boas, mas essas aqui eu não posso errar mais. Por quê? Porque eu preciso passar isso para a minha geração e olhar o meu presente hoje. Como eu estou? Fazer uma avaliação. E foi isso que Moisés fez. E aí a terceira pergunta é, como será o seu futuro? Como será o seu 2018? Porque cada vez que termina um ano, pelo menos todo ser humano normal, comum, faz isso, é ou não é? Você chega no final do ano, você faz uma avaliação da tua vida. Faz ou não faz? E você começa a ver as coisas, algumas coisas, e aí você faz uma grande expectativa no ano seguinte, um ano novo, é ou não é? A gente cria uma expectativa, a gente faz projetos, a gente cria sonhos, a gente pensa em coisas novas, a gente idealiza muitas coisas, a gente cria, sabe, um sonho no coração de fazer algo diferente. Mas deixa eu falar para você, isso não é tudo. Isso é bom, isso é só o start, é só o começo. Mas a gente precisa dar alguns passos que vão tornar a gente diferente de 2017. A gente fazer algumas coisas que nós não estávamos dispostos a fazer no ano passado. E foi essas coisas que deixaram de que eu alcançasse alguma coisa nesse ano que passou. Você está entendendo? Então, como será o seu futuro, seu ano, aqui, daqui para frente? Como será? Para você pensar um pouquinho. Pastor, eu posso mudar? Claro que pode. Existem coisas que você fez e que não deu certo, e que você repetiu, insistiu em fazer, que você precisa parar de fazer, porque não deu certo. Então nós precisamos ter agora uma nova atitude de fazer coisa diferente, para que haja uma movimentação diferente e no final do ano eu colha algo diferente, isso em todas as áreas da nossa vida. E essa era a intenção de Moisés. Então aqui ele começa fazendo um discurso histórico, retrospectivo, fazendo eles olhar para trás. Lá na frente ele começa agora a mudar o discurso, fazendo um discurso introspectivo, quando ele diz hoje, ele diz aqui, se vocês olharem hoje, veja, presente. Ele está fazendo uma palavra, trazendo agora a introspecção, algo legal, para que eles pudessem refletir no presente. Mas ele não para aí. Lá à frente, o texto que nós lemos à frente aqui, ele faz agora para o futuro um discurso profético e prospectivo. Ele está declarando algo novo para eles. Ele está dizendo sobre uma terra diferente. Ele está falando sobre algo que eles podiam desfrutar, que era muito diferente do que eles tinham vivido até aquele dia. E é isso que eu quero falar com você. Por quê? Porque Deus tem falado conosco, irmãos. Deus tem falado ao meu coração que é tempo de nós prepararmos as nossas ferramentas. É tempo de nós prepararmos os nossos trabalhadores. É tempo de nós prepararmos o nosso coração. É tempo de nós prepararmos o nosso celeiro. É tempo de nós prepararmos a nossa capacidade administrativa. É tempo de nós nos prepararmos. Porque às vezes as coisas não dão certo para nós, porque nós temos sonhos, mas nós não nos preparamos para eles. O devocional, se não me engano, de hoje ou de ontem que eu fiz e mandei para todo mundo, eu falei sobre a parábola dos talentos. E o texto é tão fantástico, a parábola dos talentos ali, que para um, Deus deu, para um servo deu 5 mil moedas, para outro deu 2 mil moedas e para um deu 1000 moedas. E uma coisa muito interessante é que o Senhor deu conforme a capacidade administrativa de cada um. Capacidade administrativa de cada um. Às vezes a gente arruma culpados para a nossa falta de sucesso. A gente arruma culpados para aquilo que não está dando certo, mas na verdade nós só temos aquilo que nós temos capacidade para administrar. Eu tenho aprendido isso, eu tenho sonhado coisas grandes, eu tenho desejado coisas grandes. Sabe, nós temos desejo no coração de expandir, mas Deus tem falado comigo, então você precisa expandir a tua capacidade de administrar essas coisas, porque senão você não vai ter. Tem alguém me entendendo aqui, irmão? Porque às vezes nós olhamos para nós e a gente vive num ciclo vicioso em que a gente culpa as pessoas pela nossa falta de sucesso. Mas na verdade o único culpado somos nós mesmos. Não existe culpados pelo nosso fracasso. Se existe alguém, é você. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, todas as bênçãos, a Bíblia diz em Efésios 1, 3, a Bíblia diz que toda sorte de bênção, escute isso, toda sorte de bênção Deus já liberou para você. Aí é culpa de Deus se você não consegue ter? Sim ou não, irmão? Não é. Vire para o teu irmão e diga, pare de culpar os outros. Isso. É tempo de preparo. Tá? É tempo de preparo. Diga para o teu irmão, diga, é tempo de preparo. Quem aqui quer desenvolver e crescer na vida, dê uma glória a Deus e levante a sua mão assim. Então deixa eu dar uma palavra profética para você. É tempo de você se preparar. Irmãos, é tempo de preparar. Sabe por quê? Porque as oportunidades, Deus é justo. Diga, Deus é justo. A oportunidade nasce para todos. Deus dá para todos. Esse negócio de dizer que a minha vida não dá certo. Não, Deus é justo. E o sol, ele nasce para o pobre, para o rico, para o ladrão, para o bom. Sabe, o sol nasce para todos, porque o sol simboliza a justiça. Diga, a justiça. Sabe, dentro da justiça de Deus, há uma oportunidade para você. Diga, há uma oportunidade para mim. Mas por que às vezes a gente não consegue? Porque nós não estamos preparados para a oportunidade que temos. Amém, irmãos? E é isso que Deus tem falado ao meu coração. Eu tenho me buscado preparar para aquilo que Deus quer dar para mim. Eu tenho buscado aquilo que o Senhor quer me dar. Eu tenho me preparado porque quando chegar nas minhas mãos, eu vou ter condições de administrar aquilo que Deus quer me dar, que é muito grande. E que é grande para você também. Então, esse texto aqui, Moisés está falando mais ou menos isso ao povo. Ei, obedeçam a Deus, prestem atenção. É segurança para vocês, se preparem, porque a terra que vocês estão indo é uma terra de bênção. É uma terra em que o Senhor escolheu para dar para vocês. Agora escute, o texto aqui fala conosco porque o povo estava debaixo de uma promessa e você também está debaixo de uma promessa. Sim ou não, irmão? Diga, eu estou debaixo de uma promessa. E eles estavam agora para entrar no novo tempo, assim como nós estamos no novo tempo. Um novo ano, novas perspectivas, como eu disse. Mas entendam, até aqui, Deus tinha sido com eles dentro de um nível, debaixo de um nível. Escute. Eles tinham caminhado e Deus tinha direcionado eles de uma maneira. Eles estavam vivendo um nível. E o que Moisés estava direcionando para eles era: vocês vão entrar num outro nível aqui. Vocês vão deixar de ser apenas servos. Vocês vão deixar de ser apenas empregados. Vocês vão deixar de trabalhar apenas por pão e água. E vocês vão ser proprietários de terras. E se vocês não obedecerem à direção, o preparo de Deus, vocês não vão conseguir manter isso que Deus quer te dar. É isso que Deus estava falando aqui ao povo. Então veja, existe uma conexão espiritual. Eu quero apenas ler aqui para você entender isso aqui. E, ou melhor, você lê em casa. O verso 1 a 7 fala sobre o passado, tá? No verso 8 a 17 fala sobre o presente, sobre essa palavra introspectiva deles, e que Moisés fez eles olharem para dentro, dizendo assim, no verso 8 diz: obedeçam portanto os mandamentos que hoje, veja, hoje lhes ordeno, para que tenham força. Olha aqui, irmão, olha aqui. Força, diga força. A obediência, ela gera força na gente. Diga, obediência gera força. E Deus diz aqui através da vida de Moisés ao povo, dizendo o seguinte: olha, a obediência, olhem o presente de vocês hoje e entendam uma coisa, que a obediência, ela gera força para vocês conquistar aquilo que vocês desejam conquistar. Você entendeu isso? Agora, eu entendo aqui nessa palavra introspectiva de Moisés que a desobediência era a causa deles não conquistarem e era a causa da fraqueza deles. Você entende isso? Quando nós não recebemos a direção de Deus na nossa vida, não há força para conquistar. Não há habilidades para conquistar. Mas ele diz assim: se vocês obedecerem, vocês vão ter força para invadir a terra, para conquistar a terra para onde vocês estão indo. E deixa eu falar para vocês aqui: se houver obediência no coração, há uma disposição da parte de Deus de dispensar força para você conquistar esse ano 2018, para você fazer coisas novas, para você ter disposição para fazer aquilo que você nunca fez, para você sair do ordinário para ir para o extraordinário. Alguém acredita nessa palavra? Dê glória a Deus. Então veja, seguindo aqui, ele vai agora para o discurso profético, é onde eu quero entrar. O discurso profético, a partir do verso 18, ele começa aqui agora fazendo um discurso profético nesse capítulo 11 de Deuteronômio. Ele começa a dizer o seguinte: olha, a primeira coisa aqui nesse discurso profético que eu quero que você guarde. Ele diz: a terra que vocês irão não é como o Egito. Diga, a terra não é como o Egito. Olha só, por quê? Lá no Egito eles trabalhavam como escravos. Lá no Egito eles trabalhavam por pão e água, nada mais. A palavra aqui está dizendo que a partir de agora, essa terra que eles estavam indo é uma terra onde não ia mais ter escassez. Não ia ter mais esse trabalho por pão e água apenas. Era uma terra onde eles estavam indo para desfrutar de fartura. Diga fartura. Mais uma vez, diga fartura. Isso. A terra, primeiro ponto profético de Moisés, era que uma terra não era uma terra de escassez, era uma terra de fartura. Segundo ponto aí que eu quero que você guarde: a terra não precisava ser regada penosamente, ou melhor dizendo, a terra não precisava ser mais trabalhada com muito esforço, suor, que eles estavam fazendo. Por quê? Veja só, no verso 10 ao 11 do capítulo 11 de Deuteronômio diz o seguinte: porque a terra que vocês passais a possuir não é como o Egito, onde vocês plantavam sementes e tinham que fazer a irrigação a pé. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. No Egito eles plantavam quilômetros de terra e tinham que trazer água do rio Nilo, que era muito longe, numa talha. Diga talha. E talha, sabe do que era? Não era de alumínio levinha. não era de plástico como a gente tem hoje. A gente vai lá e cata no rio, cata nas coisas, aquela, né, aquele baldezinho de plástico e leva ali. Não, talha já era pesado. E eles iam com aquelas talhas de pedra, de dois ou três, indo até o rio Nilo, passavam o dia fazendo aquilo. Para colocarem água lá naquela talha, voltar para as plantações e começar a destruir e jogar água manualmente na plantação que eles tinham feito. Pensa no trabalho. Está pensando aí comigo? Imagine você hoje, nesse século que nós estamos vivendo, 21, alguém fazer uma plantação e regar na mão a plantação, a lavoura. Você já imaginou isso? Quilômetros de lavoura na mão. Você já pensou nisso? Era o que eles faziam. Era a situação deles, mas escute, a palavra e a direção de Deus aqui para eles era o seguinte: olha, vocês não vão mais precisar fazer isso, porque a terra que vocês estão indo, vocês vão mudar de governo. Deixa eu explicar, olha só, o que estava acontecendo com aquele povo lá no Egito? Eles trabalhavam, carregavam um lado, carregavam aqueles negócios no sol escaldante, eles cansavam, lutavam para sobreviver, e no final, quem levava tudo era o faraó. Eles plantavam, cuidavam da plantação, traziam água, faziam um trabalho escravo, e no final das contas, quem lucrava era o faraó. O faraó levava tudo, porque eles estavam debaixo do governo de faraó. Aí olha o que Deus diz para eles: olha, lá na terra que eu vou levar vocês, vocês precisam entender que lá o governo é meu. O governo é meu. Escute, e debaixo do governo de Deus há uma diferença. Sabe, faraó, ele não tem pena de você. Faraó não tem dó de nós. Faraó não tem pena de cobrar os tributos. Deixa eu explicar para você a nossa similaridade com aquela situação e com essa palavra que Moisés deu, né? Você trabalha e no final das contas a maioria do teu salário vai para onde? Para o aluguel. A outra parte vai para os bills que você tem que pagar. A outra parte vai para faraó. É ou não é, irmão? E no final da conta, você vai ver, não sobrou nada para você fazer. Você está entendendo isso? Porque a gente vive debaixo do governo de faraó. Mas deixa eu falar para você. E segundo alguns estudiosos aqui na Inglaterra, eles dizem que nós estamos para passar, por causa do Brexit, uma das piores fases econômicas da Inglaterra. E eu tenho profetizado e dito, nós vamos passar pela melhor fase econômica na Inglaterra. Quem acredita nessa palavra, dê uma glória a Deus bem forte. Pastor, por quê? Porque nós não estamos debaixo do governo de faraó. Simplesmente por isso. Porque no governo de faraó é assim, é opressivo. Mas no governo de Cristo, olha o que, aqui o verso 11 diz. No governo, a terra que vocês vão possuir, diz assim, é a terra bebe água que cai do céu. Isso não é lindo, irmão? A terra bebe a água que cai do céu. Veja, lá no Egito, eles tinham que ir lá no Nilo, carregar o dia inteiro o sol escaldante. Ir lá jogar com as mãos água na terra para regar a semente, para ter produção, para ter alimento, para ter o fruto, para faraó levar. Mas Deus diz assim: olha, nessa terra que vocês vão entrar, não é assim. A terra que vocês vão entrar é uma terra onde eu mesmo vou prover a chuva no tempo certo. Quando vocês semearem, olha o que a palavra de Deus diz, vocês semearem, eu vou mandar chuva. Quando vocês fizerem a parte de vocês, eu vou mandar chuva no tempo certo, para que vocês possam colher aquilo que vocês semearam. Veja, o Deus está dizendo para você, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, está dizendo para você que neste ano, se você entender essa palavra, Deus, o próprio Deus, vai regar a tua casa. Vai regar as suas sementes. Veja, sementes não são para guardar, sementes são para semear. ante a segunda milha. Pastor, o que isso quer dizer? Essa chuva que cai do céu, deixa eu falar para você, ela não vai acontecer, a bênção sobre a sua vida não vai acontecer porque você é bom negociante. Não. Não vai acontecer porque você é um cara talentoso. Não. Não vai acontecer apenas porque você é um cara habilidoso. Não. Não vai acontecer porque você é legal nesse país e fala muito bem o inglês. Não. A palavra aqui é que a chuva, quer dizer, é Deus que vai trazer sobre a sua vida essa prosperidade. Não é as nossas capacidades humanas, não é o nosso intelecto. Apesar de nós buscarmos conhecimento e não parar de buscar conhecimento e nos preparar, é Deus que faz todas as coisas acontecer na nossa vida. É isso que a palavra está dizendo. Terceira coisa, é que o ano de 2018, para quem crê, é um ano de montes e vales. Diga montes e vales. No verso 11, bem diz assim: mas a terra que vocês estão indo a possuir, do outro lado do rio, é um lugar de montes e vales. Diga montes e vales. Pastor, por que montes? Por que montes? Montes fala de coisas altas. Montes fala de lugares altos. Montes fala aqui que o desejo de Deus é que colocar você em lugares altos, em altos escalões. A tua família, a tua vida, o teu trabalho, os teus negócios, é desejo de Deus colocar você em posição alta. É desejo de Deus. Mas não para por aí a palavra. A palavra de Deus diz também que é uma terra onde tem montes, quer dizer que tem lugares altos, tem prosperidade, tem posição de governo, mas também tem vale. O que simboliza o vale aqui, pastor? Duas coisas, diga duas coisas. Tá, primeiro, por que do vale? Porque embora você cresça, você conquiste, você prospere, você cresça na liderança, cresça, sabe, na tua vida financeira, você precisa entender uma coisa, que o vale serve para a gente não esquecer a nossa humildade, a nossa simplicidade. Você entende isso, irmão? Você conhece pessoas que, quando chegam aqui, não tem nada. Vão morar num quarto. São humildes, simples. Sabe, vai pedir ajuda para você. Ela fala até baixinho, com cara de dó. Conhece aqui alguém? Aqui não tem, graças a Deus, né? Mas ele fala até baixinho. Sabe, porque não tem nada, não conhece nada no país, está inseguro ainda. Ele é humilde pra caramba. Ele está lá no vale. Entendeu? Aí Deus tira ele do vale e coloca ele nas montanhas. Aí, o quê? Quem? Ah, fulano? Irmão, eu conheço uma pessoa que fingiu que não conhecia a outra, que era amiga de infância. Fingiu que não conhecia. Você consegue entender uma coisa dessa, irmão? Você consegue entender? Montes e vales fala de que nós, a primeira coisa aqui, é que você precisa manter a tua humildade. Não importa onde Deus te leve, não importa aquilo que você seja, não importa o cargo que você ocupe, numa empresa, ou num ministério, ou na igreja, ou fora dela, não importa. O que importa é que você cresceu, mas o teu coração continua humilde no Senhor. Esse é um dos segredos da prosperidade na vida de uma pessoa. Esse é um dos segredos. Sabe, a gente fica às vezes olhando e se achando injusto. Ah, por que que aquele tem tanto dinheiro e tu não tem? Sabe, aqueles que têm porque Deus deu, irmão, é porque tem um coração humilde. Porque o diabo também dá, você sabe disso, né? Tem outros que tem muito dinheiro, mas é orgulhoso. Foi o diabo que deu, não foi Deus que deu. E um dia o diabo vai querer tudo em troca. Agora veja, montes e vales.
Vales, a primeira coisa é para te manter humilde, para que o teu coração seja humilde. Segunda coisa é para que você pegue alguém lá embaixo. Alguém que começou com você, alguém que te ajudou, e você pegue na mão dele e diga: ei, vamos subir comigo o monte, querido. Eu não vou deixar você aqui embaixo. Eu vou desejar que você suba comigo. Eu quero que você caminhe comigo. Eu quero que você ande esse monte comigo. Porque de repente você não tem condições de subir, mas eu vou colocar você no meu ombro e vou colocar você a caminhar comigo, subir lá em cima também, experimentar o que é o monte. Isso não é lindo, irmão? A ingratidão é a melhor porta para fechar a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jefferson, pastor Acleide, porque ele sempre reconhece aquilo que o Senhor deu para eles, e aquilo que o Senhor fez na vida deles, aquilo que nós fizemos. Porque só quem começou aqui sabe o quanto nós sofremos aqui neste lugar para estabelecer essa igreja. Mas eu louvo a Deus porque encontramos nele um coração humilde para entender isso e nunca esquecer o que eles estão fazendo hoje aqui. Você entende isso, irmão? Sabe, eu tenho dito, a ingratidão é a porta que fecha a vida de muitas pessoas, e às vezes a gente não consegue entender por que as portas se fecham na nossa vida. Porque somos ingratos. Deixa eu falar algo para você. Nesse ano, faça algo diferente. Eu tô falando uma palavra profética para você esse ano. Eu tô sendo a boca de Deus para você aqui. Nós não temos sido mais abençoados, porque nós temos uma dificuldade imensa, primeiro, em ser grato. Segundo, por não ser grato, a gente não consegue dar. Sabia? A gente tem uma dificuldade de dar. Ajudar alguém, fazer uma coisa para alguém. A gente tem uma dificuldade de se ofertar para alguém. De dar o nosso tempo para alguém. Se você for ver a história de todas as pessoas bem-sucedidas, irmãos, são pessoas que estão dispostas a dar alguma coisa de si para alguém. Entendeu? Porque só quem entendeu essa bênção sabe como é dar. Porque só quem tem dá. Quem acha que não tem, não dá. Você entende isso? Somente quem tem dá. Sim, quem não acha que pode, quem não tem, não dá nada para ninguém. São miseráveis. E aí eu pergunto aqui, pastor, o Rodrigo falou aqui, ó, que você acha que Deus vai confiar alguma coisa na vida de alguém que é miserável, irmão? Eu não estou falando de bom administrador, porque todo bom administrador é seguro, mas não é miserável. Porque quando tem que investir em alguém, ele investe. Porque quando tem que abençoar a esposa, o marido ele faz, os filhos ele faz. Quando tem que fazer para um líder na igreja, ele faz. Para abençoar alguém, ele faz. Mas ele é bom administrador, ele é seguro. Tá? Não estou falando disso. Estou falando de pessoas miseráveis. O que é um miserável? Ele sempre acha que não pode dar. Esse é um miserável. Quando fala para, olha, vamos fazer aqui um negócio para abençoar a vida do irmão, ele já pensa, ah, eu não posso. Esse é um miserável. Esse é um ano de você mudar isso na sua vida. Porque não é desejo de Deus que você seja miserável, é desejo de Deus que você prospere, que você seja abençoado. E essa é uma porta. E agora aqui, terceira coisa, montes e vales. Então não esqueça do propósito do monte. Deus te leva lá em cima, mas você tem que descer de vez em quando, para lembrar de onde você saiu e para olhar, ver se tem alguém que precisa levar com você lá para cima. Você entende isso, irmão? Tem alguém do seu lado que precisa da sua ajuda? Para você pensar nisso. Tem alguém? Quarta coisa. O verso 12 diz o seguinte: a terra da qual vocês estão indo, o Deus de vocês cuida pessoalmente. A quarta coisa é que os olhos de Deus repousam sobre a sua terra. Vou repetir. Os olhos de Deus repousam sobre a sua terra, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Apesar de você não perceber, de você não entender, de você não ser sensível a isso, os olhos de Deus estão lá. E a Bíblia diz que se você permitir, Ele cuida pessoalmente da tua terra. Pastor, o que é isso? Abra o teu coração. Abra o teu coração para o novo. Abra o teu coração para Deus. Sabe, faça algo a mais para Ele. Abra o teu coração para você ver que Ele está cuidando nos mínimos detalhes de você. Se você não sucumbiu ainda, é por causa do amor dEle pela tua vida. Diga para o teu irmão, Ele cuida da tua terra. Ele está cuidando da tua terra, da sua vida, da sua família. Deus está cuidando. Deus cuida da tua casa, irmão. Deus cuida. Quarta coisa, vou correr aqui. No verso 12 diz que os olhos deles repousam sobre essa terra. Quinta. Verso 14 diz que lá na terra era uma terra onde tinha cereal, vinho e azeite. Diga cereal, vinho, obrigado. Cereal, vinho e azeite. O verso 14 diz o seguinte, olha só. Capítulo 11 de Deuteronômio, verso 14 diz o seguinte: Ele quem, irmão? Ele quem? Deus se encarregará, olha só, de enviar a chuva no tempo certo, tanto as chuvas de outono quanto de primavera, para que vocês possam colher o grão, a uva e a azeitona. Grão, uva e azeitona. Alguns falam mostos, alguns falam vinhos, mas eu quero dizer, declarar para você aqui: cereal, vinho e azeite. Diga cereal, vinho e azeite. Pastor, o que significa o cereal na Bíblia? Cereal na Bíblia significa prosperidade, abundância, fartura. Quando a Bíblia estava dizendo assim, olha, vocês vão ter cereal, porque eu vou regar a semente de vocês. Guardem isso. Eu vou regar a semente de vocês, ok? Para que haja fartura, prosperidade, para que haja abundância. É isso que Deus estava dizendo. Segunda coisa, pastor, o que simboliza o vinho na Bíblia? Alegria, festa, regozijo, refrigério. Porque, irmão, pensa, quando tem fartura a gente está triste. Hã? Tem fartura a gente está aborrecido. Ah, ganhei muito esse mês, não estou muito feliz. Nossa, o patrão quis pagar dobrado para mim. Entendeu? Ah, fui promovido lá, agora vou ganhar o dobro. Ah, a depressão que me deu. Hã? O que é quando tem muito cereal? Tem. Hã? Tem alegria. Se tem alegria, tem vinho, irmão. Você entende isso? Se tem vinho, alguém toma vinho sozinho? Não, com comunhão. Tem alguém, tem festa, tem comunhão, tem alegria, tem refrigério, tem regozijo, irmão. Tem festa. Diga, esse é um ano de muito cereal na minha vida. Diga, esse é um ano de muito vinho. Cuidado, não tome muito. Beba moderado. Tá? Beba moderado. Eu bebo. Eu tomo vinho, gosto de vinho. Tá? Bebo moderado, só apenas duas garrafas. Brincadeira. Terceiro, ele diz: azeite. Pastor, o que simboliza azeite na Bíblia? Diga, muito mover de Deus. Unção de Deus. Quem tem unção não bebe muito, bebe moderado. Esse é o... Viu como Deus é perfeito? Tem cereal, tem vinho e tem muito mover na sua vida. Essa é a proposta de Deus para você. Agora, olha só. 6, para encerrar, no verso 13, tem aqui algumas palavrinhas que fazem toda a diferença para o cumprimento de toda essa bênção de Deus aqui, profética de Moisés e a profética do pastor Gesiel para a sua vida hoje. Tem algo aqui que vai fazer toda a diferença. Pastor, o que é? Diz assim, verso 13, a partir de agora, na minha versão, se vocês obedecerem os mandamentos que hoje estou tornando público, se amarem ao Eterno, seu Deus, e o servirem com dedicação total, diz a minha versão aqui, ele se encarregará. Olha só, ele, quem é? Ele se encarregará de enviar. Tá? Enviar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se mostra uma condição, sim ou não? Mas deixa eu explicar isso, eu disse lá ontem, quero dizer aqui para você também, nós não estamos falando de condição salvação, não, porque você já é salvo, tá? Não estamos falando disso, porque esse povo já era povo de Deus, escolhido de Deus também, sim ou não? Nós estamos falando aqui de condição, nós estamos falando de atitude, nós estamos falando de condição de vida, é isso que Moisés está dizendo. Ele não está falando sobre promessa pós-morte, não está falando sobre salvação eterna, não está falando sobre nada disso. Ele está falando sobre condição de vida. E é isso que eu estou dizendo, salvação de vida, porque salvação eterna você já tem. Tá? Então ele diz assim, ser é uma condição. Mas por que que Deus estabeleceu condição, pastor? Olha aqui, lembra que eu disse para você que ele vai regar o quê? A semente de quem? Vai regar a semente de quem? Ele provê prosperidade para a semente, mas a semente é sua. Você entende? Então a questão aqui é, o que que você tem para semear? Ou melhor dizendo, o que que você tem semeado? O que que você tem semeado? Essa é a pergunta. Porque tem uma palavra em Oséias que Deus diz assim para o povo, olha, vocês têm semeado o vento. Olha só, olha aqui. Vocês têm semeado o vento. O que é semear vento, irmão? Hã? E tem colhido o que ele disse? Tem colhido? Tempestade. Vocês semeiam o vento e querem colher bonança? Vou colher tempestade. Sabe? Então a gente às vezes... Olha aqui, quero te encerrar já essa palavra. Mas eu quero... pedir que o Espírito Santo faça algo no teu coração nesta manhã. Não tem como você colher coisas diferentes. Cada semente, ela traz dentro de si uma espécie, tá? Ela traz dentro de si uma espécie. Eu vou falar lá hoje em Londres, porque o nosso tema hoje é esse ano é Indo Profundo, Crescendo Forte. Eu vou falar um pouquinho, vou dar uma síntese lá do que eu vou falar durante este ano. E uma das coisas é que a palavra, ela, o sinônimo de palavra é semente, diga semente. E o sinônimo de semente é sêmen, diga sêmen. Porque a palavra sêmen vem de semente. Tá? E aí, escute. Aquilo que nós semeamos, cada semente tem uma espécie. Diga, cada semente tem uma espécie. Se eu semeio uma semente de amor, eu vou colher ódio. Não? Se eu semeio uma semente de compreensão, eu vou colher incompreensão? Não. O que que você tem colhido? Se eu semeio uma semente de fidelidade, eu vou colher o quê? Fidelidade. Ah, pastor, mas eu não tenho colhido isso não. Mas eu não, irmão, não se engane. Se você não está colhendo isso, é porque você não está semeando. Lembre, vou voltar a dizer, não estou falando sobre salvação aqui. Não estou falando sobre salvação. Estou falando sobre atitude, sobre condição de vida. Tá? É isso que eu estou dizendo. Então esse ano é ano de você começar a colher coisas novas. Glória a Deus. Então qual é o segredo de eu colher coisas novas? Hã? Semear coisas novas. Sabe, esse ano foi um ano de muito aprendizado para mim. muito crescimento. Aprendi muito, cresci muito. E eu quero pedir nessa manhã que o Espírito Santo faça você esse ano crescer muito também. Então quero que você coloque-se de pé. Essa é uma palavra de reflexão mesmo, não é para você pular, não é para você, não. A intenção é essa mesmo, que você fique pensativo. E eu quero agora que você faça algo diante de Deus. O que que você quer colher durante esse ano de 2018 na sua vida? Lembre-se, você precisa preparar sementes. Não estou falando de dinheiro, tá? Não vou pedir dinheiro aqui, não. Apesar de essa também ser uma semente fortíssima, tá? Mas eu estou falando de coisas que você quer fazer para Deus. Qual é a segunda milha que você quer dar esse ano? Seja na tua vida espiritual, seja na tua vida relacionamental, seja na tua vida conjugal, seja na tua vida espiritual, seja na tua vida ministerial. Tem gente que não rompe, irmão. Mas você vai ver por quê? Preguiça de dar o segundo passo, a segunda milha. E aí a Bíblia diz assim, pensa, Provérbios diz, Salomão, cara inteligente, diz assim, pensa que esse cara vai receber alguma coisa de Deus? Nada. O muito que ele pode receber é a salvação, mas vai viver como miserável. Você entende isso? Então quero que você pense numa semente, aquilo que você quer fazer a mais este ano. Mas lembre-se, você não está fazendo um propósito comigo, você está fazendo com o Eterno. Se você praticar essas coisas que você quer ofertar para Deus agora, pode ter certeza que o ano, final desse ano, você vai ter coisas novas para colher. Ou você vai estar colhendo já coisas novas. Vamos fazer essa oração então? Vamos fazer? Eu quero que você ore agora individualmente e ofereça para Deus. Pense em alguma coisa. Eu sei, Senhor, não está vindo nada na cabeça agora. Deixa eu te dar uma dica então. O que mais te intrigou durante esse ano? Ah, o que mais te chateou durante esse ano? Está aí, é uma boa dica. Comece por aí. Ah, fiquei muito bravo, fiquei muito chateado. Então, aí tem um erro aí. Tem uma coisa ruim aí. E aí você precisa começar. O ponto de partida é aí. Você precisa mudar. Aonde você mais teve problemas esse ano? Tá? Essa é uma boa dica, que eu estava pensando, Deus, o que eu preciso ofertar esse ano? E o Senhor falou, aonde você mais teve problema esse ano? Eu falei, meu Deus do céu, não fala isso comigo não, Pai. Aí o Espírito Santo falou assim, é por aí que você tem que começar. Hã? Aonde você mais teve problema? É por aí. É por aí que você tem que dar a segunda milha. É aí que você tem que compreender mais. É aí que você tem que amar mais. É aí que você tem que se ofertar mais. É aí que você tem que pensar mais. É aí que você tem que estudar mais. É aí que você tem que ler sobre isso mais. É aí que você tem que mudar as tuas atitudes mais. Tem alguém me entendendo aqui nesta manhã? Então ore agora, não quero te atrapalhar mais. Espírito Santo, nós viemos aqui como um canal, Senhor, e o meu maior desejo é que o Senhor falasse através de mim. A minha maior ambição, Senhor, é ser a tua boca na terra. E agora eu quero pedir que o teu Espírito possa estar pegando esta semente que foi lançada, que a palavra é a semente, e que ela possa germinar nessa terra, nesse coração que recebeu, nesta mente que recebeu esta palavra nesta manhã, Senhor, e que ela possa começar a ser regada com muita chuva do céu, com muito mover de Deus, para que haja, Senhor, muito cereal na vida dos teus filhos, para que haja muito vinho na vida deles, para que haja muito azeite. Deus, eu declaro e eu profetizo, eu lanço uma palavra aqui no mundo espiritual sobre a vida deles, desse teu povo, Senhor, que é escolhido, comprado, remido, e o Senhor tem um carinho muito especial por cada um. Que haja cereal, que haja vinho, que haja azeite. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma segunda oração. Dá tempo ainda, pastor Jorge? A segunda oração. Eu fiz ontem em Epson e quero fazer aqui também. Vocês perceberam que a palavra-chave aqui foi obediência? Sim ou não? O Senhor tem falado conosco que uma das coisas também que tem impedido as pessoas de receber mais é a falta de submissão ou obedecer. Tem pessoas que têm muita dificuldade em obedecer. Pensa que a geração hoje, mas ela aprendeu com a geração passada, não esqueça disso. E eu queria orar por você, por um corajoso, porque isso é um ato de segunda milha. Tem problema em obedecer e escutar alguém? Esse é um dia de libertação para a tua vida, porque eu tenho aprendido que o melhor caminho para a minha vida, às vezes, é ouvir alguém, é obedecer alguém. Sabia? Mas obedecer não é bom. Não é bom ouvir as pessoas, às vezes não é bom. Então a insubmissão é uma porta que te faz bater, 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 bater e nunca passar dali para frente. Então quero que saia do seu lugar e venha aqui. Tá? Vem aqui bem rapidinho. A gente vai estar orando e o Senhor vai estar rompendo, trazendo muito, mas muito cereal para a sua vida esse ano. Muito vinho e muito azeite. Isso. Isso, vem, vem, bem rapidinho. Isso não é vergonhoso, isso é profético, isso é bênção para a sua vida. Isso. Esta manhã o Senhor vai estar trabalhando no teu coração porque você decidiu isso. Ouvir alguém, às vezes, é ouvir o próprio Deus. Sabiam? Vocês que estão aqui na frente, às vezes eu ouço pessoas que eu não gostaria de ouvir, e quando eu saio, eu entendo que foi o próprio Deus que falou comigo. Sabiam disso? Esses dias eu sentei com a minha filha e ela falou um monte de coisas para mim. Quando nós saímos, eu orei. Eu não queria ter ouvido aquilo. E eu entendi que foi o próprio Deus que falou comigo através da minha filha. Sabia? Aprenda a ouvir mais. Espírito Santo, estenda a mão para cá, igreja. Espírito Santo, aqui estão, Senhor, pessoas corajosas. Porque não é fácil, Senhor, sair do lugar e reconhecer que a gente não sabe ouvir e não sabe obedecer. Mas eu quero te louvar nesta manhã. Porque aqui estão pessoas que esse ano não vai ser a mesma coisa na vida deles. Porque o Senhor vai usar pessoas para falar com eles. O Senhor vai usar pessoas para direcionar eles para um nível maior. O Senhor vai usar pessoas para colocar eles lá nos montes, para levar eles para os montes, Pai. Então eu quero pedir que o Teu Espírito esteja trabalhando agora no coração de cada um, e que eles lembrem durante este ano essa oração que foi feita, que a obediência é o caminho para chegar ao monte, a obediência é o caminho para chegar ao topo. Senhor, dá um coração obediente.